1999, foi editada a Carta de Gestão do Parque Natural, a que se seguiram várias resoluções de Conselhos de Ministros em 2001, em 2011 e, finalmente, a bem conhecida Resolução do Conselho de Ministros número 179, de outubro de 2019. Uma resolução cheia de medidas casuísticas, de remedeio, temporárias, de um aumento da área de estufas e estufins, feitas à medida de alguns, aceitando as violações cometidas à legislação e os atentados ambientais e sociais que estão à vista de todos. Uma resolução produzida contra a vontade dos cidadãos, sem os ouvir, sem ter em conta o seu conhecimento da realidade e deixando de fora os verdadeiros interessados, os produtores agrícolas, os pescadores, as entidades locais, as autarquias e as populações. Uma resolução que engana a esperança que os cidadãos depositaram na instituição e os gestores do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, que iriam preservar e desenvolver, valorizar e respeitar os valores presentes, numa ótica de sustentabilidade e diversidade. Afinal, tudo não passou de um conjunto de promessas. Uma resolução que esquece e mete na gaveta a tão propalada educação ambiental, que iria decorrer nas escolas, junto dos agricultores e da população em geral. Uma resolução onde o Governo diz querer produzir uma transformação profunda, mas que na prática é uma mão cheia de nada, com imensas proibições, apenas para alguns, marcada pelo desrespeito pelos que ali vivem, pelas suas tradições, impondo a lei do mais forte e poderoso, prevalecendo o plástico por tudo o que é sítio numa mancha quase contínua. Uma resolução que, com decisões deste calibre, senhores deputados, secundariza, ou melhor, ignora completamente a convergência entre a defesa dos valores naturais e o desenvolvimento sustentável. Senhores deputados, o atual Governo tomou decisões tão importantes para o futuro do Parque Natural. Uma questão que fazemos é de saber que informação ou estudos lhe serviram de suporte para estas decisões. Onde está a definição da carga admissível para cada tipologia de projeto ou setor de atividade, considerando a análise das pressões sobre o ambiente, sobre os valores naturais, a qualidade de vida das populações, incluindo, senhores deputados, as infraestruturas e o acesso a serviços públicos e a influência sobre as atividades tradicionais? Qual é o limite, senhores deputados? Ou, afinal, não há limite e tudo o que pode ser permitido desde que seja compensado? E mais, por que razão este Parque Natural, em tempos designado como uma das joias do nosso país e dos mais preservados e naturais da Europa, está agora confrontado com graves ameaças à sua sustentabilidade, salvaguarda dos recursos naturais e dos ecossistemas? Não podem negar que estes territórios, que nestes territórios têm ocorrido alterações profundas, muitas relacionadas com práticas agrícolas intensivas e superintensivas, em particular estufas, estufins e ou túneis, que foram sendo permitidos nos últimos 10 anos e em que faltam ações com vista à defesa e salvaguarda do património natural que esteve na base da classificação desta área protegida. É com estas preocupações específicas relacionadas com este parque, mas também com os atropelos que vão sendo cometidos em muitas outras áreas protegidas, que o PCP apresenta este projeto de lei que determina para todas as áreas protegidas inseridas na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a senhora deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar o movimento de cidadãos Juntos pelo Sudoeste, em representação dos mais de 6 mil peticionários que hoje trazem a esta Assembleia uma preocupação e uma luta que travam há demasiado tempo. Pessoas estas que têm sido as verdadeiras geladoras deste parque natural, missão que deveria ser estruturalmente levada a cabo pelo Governo. O PAN subscreve por completo aquelas que são as exigências vertidas na petição, porque sabe, tal como o próprio título indica, que o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva. E lamentamos profundamente o constante encolher de ombros do Governo sobre este problema, uma vez que não é uma realidade nova, nem para a qual o Governo não tenha vindo a ser constantemente alertado. A crise sanitária fez finalmente admitir o drama humanitário nestas explorações agrícolas intensivas, provando mais uma vez que aqueles que são os impactos ambientais e a forma como se explora a natureza também têm uma correlação com a forma como se explora os seres humanos. O avanço desequilibrado e desregrado deste mar de plástico naquele que é um parque natural e que, por ser classificado como área protegida, deve ser travado e deve passar a sujeitar-se qualquer instalação ou exploração agrícola intensiva ou superintensiva a um regime próprio. Sem esse regime, manter-se-á tudo tal como antes, ao aparente bom gosto dos ministros do Ambiente e da Agricultura, entre o silêncio, o pouco dizer, o nada fazer para cumprir o ordenamento e a proteção deste parque natural. Numa região caracterizada por uma considerável sazonalidade, a agricultura é evidentemente uma atividade de extrema relevância para a economia local, mas não o pode ser à custa de direitos humanos, dos valores naturais e da sobrevivência de outras atividades ligadas à hotelaria, às praias, ao turismo de natureza. O Governo não divulgou até agora as áreas ocupadas através destas atividades agrícolas exercidas neste parque natural, mas, senhoras e senhores deputados, a IGAMAOT fez o seu trabalho e entregou ao Governo um relatório em 2017, onde deixou bem clara que, em resultado da ausência de um regime jurídico de licenciamento da atividade agrícola intensiva e superintensiva, impera aquilo que podemos chamar o vale-tudo. E aquilo que o PAN aqui vem propor hoje é nada mais, nada menos que se cumpra aquilo que a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar e do Ambiente veio dizer ao Governo que estava por cumprir, com vista à preservação do Parque Natural da Costa Vicentina e do Sudoeste Alentejano. Para tal, é necessário estabelecer medidas a adotar com caráter de urgência para a atualização e cumprimento do plano de ordenamento deste Parque Natural. É preciso pôr ordem na casa, é preciso conseguir ordenação no Parque Natural, é preciso suspender no imediato e provisoriamente novas instalações agrícolas intensivas ou superintensivas. Não podemos esperar que se esgotem totalmente os meios hídricos que abastecem a região para percebermos aquilo que já sabemos hoje, que este é um modelo insustentável que tem que se regular no imediato. A Liga para a Proteção da Natureza deu ontem conhecimento à Comissão Europeia da destruição total na costa do Sudoeste de habitats prioritários cuja conservação, pasmem senhoras e senhores deputados, foi alvo de financiamento europeu. Na votação do projeto de lei que o PAN aqui traz hoje, acompanhando estes peticionários que estão do lado certo da história, saberemos quem efetivamente quer a proteção deste parque natural ou quem quer fazer de conta, quem efetivamente está do lado do ambiente ou quem apenas quer limitar-se a agitar bandeiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes para apresentar o projeto de resolução e participar no debate. Por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito antes dos problemas que se vivem em Odemira terem ganho dimensão mediática com os casos de exploração e tráfico de seres humanos, os Verdes denunciaram por variadíssimas vezes, inclusivamente aqui nesta Assembleia, o problema da proliferação de culturas agrícolas intensivas e da área coberta de estufas que transformou o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina numa verdadeira lixeira de plástico a céu aberto. Como sabemos, estas práticas agrícolas são bastante consumidoras de água, de pesticidas e de fertilizantes. E este quadro é bem demonstrativo dos impactos ambientais que daqui decorrem e que são um contrassenso em relação a objetivos centrais como a aposta numa agricultura amiga do ambiente e um processo robusto de adaptação às alterações climáticas que precisamos de levar muito a sério e de não acomodar apenas em discursos. O facto é que a resolução do Conselho de Ministros 179/2019 veio permitir um aumento das áreas cobertas com estufas no perímetro da rega do Mira. Ora, na perspectiva dos Verdes, esta determinação é arrasadora do ponto de vista ambiental e põe em causa o equilíbrio ecológico deste parque natural. Atualmente, as estufas e túneis constituem-se como verdadeiras barreiras visuais e físicas, não afetando apenas as pessoas, mas também fauna, como micromamíferos, répteis, anfíbios, ou seja, um conjunto muito significativo de biodiversidade da zona. Por outro lado, a proliferação de culturas intensivas tem gerado uma alteração da morfologia dos solos, levando à destruição, terraplanagem e drenagem de charcos temporários e de outras zonas úmidas. Sucede que estas práticas agrícolas estão a conflituar aberta e diretamente com a conservação de valores naturais que a criação do parque procurou preservar. E é por situações como esta que é legítimo dizer-se que muitas vezes as áreas protegidas constam apenas dos discretos que as criam e na prática são efetivamente áreas desprotegidas. E isto é absolutamente inaceitável. Os Verdes, para além de denunciarem as opções políticas erradas de vários governos que desvalorizaram a conservação da natureza e a biodiversidade, cedendo constantemente a pressões economicistas, não podem também deixar de denunciar a incoerência de uma União Europeia que cria projetos de conservação como o programa LIFE, que financia iniciativas de recuperação e proteção de charcos temporários e, incompreensivelmente, financia ao mesmo tempo projetos agrícolas que destroem esses mesmos valores naturais. Ora, isto é brincar com os dinheiros públicos e demonstra um profundo desrespeito da União Europeia pelos cidadãos e pelo objetivo genuíno de desenvolvimento sustentável. Acresce a tudo isto uma insensibilidade social muito preocupante quando, por exemplo, a referida resolução determina condições de habitabilidade inaceitáveis para os trabalhadores agrícolas ou quando não é feito o investimento necessário para que os serviços públicos deem resposta às necessidades de crescimento populacional verificado e previsto. Este facto precisa também de ser realçado porque é necessário afirmar que não pode valer tudo remetendo as matérias ambientais e sociais para planos desconcertantes e que valoriza sobremaneira a estratégia economicista do lucro a curto prazo. Afinal, é de insustentabilidade que estamos a tratar. E são fundamentalmente estas as preocupações que nos levaram a apresentar esta iniciativa legislativa, procurando também ir ao encontro das pretensões e dos objetivos dos milhares de cidadãos que subscreveram a petição, que também está em discussão, e cujos subscritores aproveito para, em nome dos Verdes, saudar, em especial, aqueles que hoje acompanham aqui os trabalhos connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através do Sr. Deputado Ricardo Vicente, para apresentar o projeto de resolução e intervir no debate mais geral. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, permitam-me começar com um agradecimento aos milhares de peticionários que subscreveram a petição O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva e afirmar o apoio do Bloco de Esquerda às propostas apresentadas pelos mesmos peticionários. A título de exemplo, no Conselho de Odemira existiam dezenas de charcos temporários. Os últimos 5 foram agora destruídos pela instalação de culturas intensivas e superintensivas, denunciou a LPN, referente a um projeto, a um conjunto de valores naturais que tiveram apoios públicos entre 2013 e 2018 para o seu restauro e sua preservação. Esses mesmos projetos que receberam apoios públicos para serem preservados receberam agora
foram agora atropelados por investimentos concretos em infraestruturas de produção intensiva que deitaram por terra todo o investimento anterior. Isto é apenas um exemplo de como andamos à deriva neste país, onde a agricultura intensiva percorre